Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista Fernando Granato. Fernando Granato, bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar falando com vocês.
Fernando, eu quero te agradecer por você se dispor a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Fernando, aos poucos, ainda que com um atraso sem tamanho, o Brasil vai reconhecendo a importância de uma série de personagens negros na nossa história, na formação da nossa sociedade. Uma dessas figuras é Luiz Gama, advogado, um dos grandes nomes do abolicionismo no século XIX e que há pouco tempo recebeu o título honoris causa pela Universidade de São Paulo, a USP. Você está lançando um livro contando a história de vida não só dele, como de sua mãe, Luiza Marim, o Bahia de Todos os Negros, pelo selo História Real, da editora Intrínseca. Nessa obra, Fernando, você une história e jornalismo, reconstituindo importantes levantes daquela época, mostrando a importância da Revolta dos Malês e da Sabinada. Para começar, Fernando, eu gostaria que você comentasse o que representaram Luiz Gama e a sua mãe para essa luta pelo abolicionismo no Brasil. O que é que você traz no livro a respeito dessas duas fundamentais figuras? Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Bom, eu vou começar então contando o que foram esses importantes levantes na história do Brasil, a Revolta dos Malês e a Sabinada. A Revolta dos Malês foi o maior levante urbano de escravos que aconteceu no Brasil. Ele teve início na madrugada de 25 de janeiro de 1835, quando esses africanos de origem muçulmana, conhecidos então como Malês, se organizaram para tomar o poder na cidade de Salvador. Eles eram quase todos alfabetizados, sabiam ler e escrever na língua árabe e tiveram uma grande capacidade de organização desse levante. Havia muitas mesquitas clandestinas nas ruas e vielas de Salvador e eles foram passando a organização daquele levante até que a ideia era tomar o poder e massacrar os brancos e dominar e passar o domínio da cidade. Só que eles foram traídos. Uma pessoa, uma mulher de um escravo liberto, acabou os delatando para a polícia e, ao contrário de surpreender, eles foram surpreendidos pela polícia, não tiveram mais aquele efeito surpresa que eles queriam e acabou uma resistência atabalhoada que durou praticamente o dia inteiro de 25 de janeiro e acabaram massacrados. Mais de 70 deles foram mortos, muitos depois deportados, os que eram libertos foram deportados para a África. E qual foi a participação da Luiza Marim? A Luiza Marim, mãe de Luiz Gama, era uma escrava liberta que vivia do ganho. Ela era quitandeira pelas ruas de Salvador, portanto tinha grande penetração entre a população escrava e também liberta, e serviu de integração entre os organizadores e a população. Só que não existe praticamente nada escrito, nenhum documento sobre a Luiza Marim. O que se tem sobre ela é a história oral, que foi passada de ano para ano, de pessoa de geração para geração. E ela era mãe do Luiz Gama, que nessa ocasião tinha apenas 5 anos. Ele nasceu em 1830. Depois do levante, aí vem a Sabinada. 2 anos depois, acontece um novo movimento na cidade de Salvador. Esse já não ligado diretamente à causa anti-escravista. Era um movimento pela independência da Bahia, mas que teve grande simpatia da população negra. E Luiza Marim também participou. Só que depois desses dois movimentos, houve uma grande repressão entre a população negra da cidade. E Luiza Marim acabou fugindo para o Rio de Janeiro, deixando seu filho aos cuidados do marido, que era um português, que na verdade era uma pessoa complicada, viciada em jogo. E quando Luiz Gama tinha 10 anos, esse próprio pai vendeu o filho como escravo. Luiz Gama aí vem para São Paulo como escravo, tem uma vida aqui e se torna mais tarde um dos maiores abolicionistas do Brasil. Então o que eu fiz foi contar a história desses dois levantes pela ótica desses dois personagens.
Além disso, que eu já comentei na pergunta anterior, Fernando, não dá para nós deixarmos de citar como Luiz Gama foi importante para trazer essa ideia da ancestralidade africana na formação da identidade dos negros aqui no Brasil. O que é que ele trouxe, Fernando? Quais os traços mais marcantes que nós podemos identificar dessa formação de identidade dos negros na nossa sociedade?
O Luiz Gama tem uma história pessoal interessantíssima, que está até agora parcialmente nesse maravilhoso filme Dr. Gama, que entrou em circuito e também está disponível na Globoplay. que é a seguinte: ele nasce livre, filho de uma africana livre, guerreira, como eu já disse, sua mãe, e que depois desses levantes que aconteceram na Bahia, ela teve que fugir, porque a perseguição aos negros ficou muito severa na Bahia, nesses anos depois de 1835. Ela vai então para o Rio de Janeiro fugida e Luiz Gama fica aos cuidados do pai, um português que tinha uma história pessoal complicada, era ligado a jogo, boêmio. Quando Luiz Gama tinha 10 anos, o pai quebrou financeiramente e o vendeu como escravo. Luiz Gama, que tinha nascido livre, então passa a ser escravo, vendido aos 10 anos, vem para São Paulo com um lote de diversos outros escravos, chega aqui, é comprado por diversos senhores, mas quando descobrem que ele é de origem baiana, eles devolvem, porque esses escravos acabaram tendo uma reputação muito ruim pela revolta que havia acontecido em 1835, ficaram com uma pecha de escravos revoltosos. Ele acaba ficando com o próprio senhor, com um desses senhores que o compra, tem uma vida de escravo até os 17 anos, aprende a ler escondido com um amigo, quando completa 17 anos, foge, começa a escrever e a partir da escrita, da leitura, ganha uma outra dimensão sua vida. Ele começa a colaborar em jornais e participar desde então da causa abolicionista. Depois vira advogado de uma maneira autodidata, lendo livros. E com essa capacidade, acaba livrando na justiça mais de 500 escravos e tem uma vida muito ligada ao abolicionismo e se torna uma das pessoas mais importantes do século XIX, que resgata essa origem, esse atavismo do negro, ligado não ao de uma maneira pacífica, como muita gente acha, mas de uma maneira resistente, o negro que resiste à escravidão. Ele é simbolizado na figura do Luiz Gama.
Nós não podemos deixar de lado, Fernando, o que simbolizou a Luísa Marim, que fez parte até de enredo de escola de samba campeã do carnaval aqui no Rio de Janeiro. Eu me refiro à Estação Primeira de Mangueira, que venceu o desfile em 2019 com o enredo História para Ninar Gente Grande, onde ela é citada ao longo da letra, enfim. Eu acho que a luta de uma mulher negra em pleno século XIX, em meio àquele cenário de escravidão que se colocava, onde o povo afrodescendente nada mais era do que objeto nas mãos dos proprietários de terra, dos senhores de engenho, deve ainda ser mais valorizada e exaltada, não é, Fernando?
Sem dúvida nenhuma, a Luísa Marim é uma das personagens mais ímpares da história brasileira. Como eu disse, ela era uma africana que veio escravizada para o Brasil, de origem muçulmana, e aqui conquistou a liberdade e passou a lutar pela liberdade de outros escravos. Exercia atividade de quitandeira, era como se dizia o ganho na época. Ela percorria as ruas e as vielas de Salvador vendendo produtos e por isso ela tinha uma grande integração entre a população e serviu, portanto, a partir dessa capacidade dela, de elo entre os organizadores de levantes e grande parte da população escravizada e liberta, a população negra de Salvador. Ela era mãe do Luiz Gama, e a curiosidade é que não existe nenhuma documentação, nenhum registro da passagem dela por esses movimentos. O grande historiador desses temas no Brasil, que é o professor João José Reis, garante que nunca conseguiu achar sequer um vestígio da existência da Luísa Marim. Por isso, exatamente por essa falta de documentação, ela nunca foi estudada e virou quase que um mito. O que se tem sobre ela são os relatos orais que passaram de geração para geração. E o surpreendente é que, mesmo assim, não existindo documentação sobre ela, a sua figura foi resistindo aos tempos, virou uma figura extremamente mítica, que inspirou centenas, milhares de movimentos libertários brasileiros ao longo desses 200 anos, e recentemente conseguiu finalmente entrar para o rol das heroínas e dos heróis brasileiros através de uma lei aprovada pelo Senado brasileiro. E por isso, quer dizer, acabou nunca sendo estudada, nunca sendo detalhada a sua passagem, embora tenha sido tão importante. O que se tem sobre ela, escrito, é o relato feito pelo filho Luiz Gama, já no final da vida dele, em 1881, quando ele faz um texto autobiográfico. Ele conta que é filho de uma negra africana, aguerrida, que não se deixou ser batizada pela doutrina cristã, que participou de insurreições escravas no século XIX na Bahia, e que depois ele nunca mais viu, porque ela saiu fugida quando ele tinha apenas 7 anos, e não se tem notícia nenhuma sobre o destino do Luiz Amarim. O professor João José Reis termina a obra dele, um livro importante sobre a Revolta dos Malês, dizendo que a Luiza Marim resulta de um personagem que pode ser uma realidade possível, uma ficção abusiva, porque muitos acabaram ficcionando a vida dela, não se tem, ela virou personagem de ficção, e também um mito libertário. E eu conto a história dessa personagem no meu livro. Através da história dela, eu consigo contar a história da Revolta dos Malês e da Sabinada.
No que diz respeito às duas revoltas que você cita mais detidamente no livro, Fernando, a dos Malês, que foi o maior levante escravo urbano já ocorrido no Brasil, e a Sabinada, que tinha como objetivo a independência da Bahia em relação ao poder imperial, o que você conseguiu levantar nessa sua investigação que os livros de história registram de maneira superficial? Houve algum fato que chamou a atenção nessa sua pesquisa em relação a essas revoltas, Fernando?
Bom, o grande diferencial, na minha opinião, do meu livro para os outros livros de história sobre esses importantes levantes é a ambientação. Eu sou jornalista, sou repórter, então procurei aliar o dado bibliográfico, historiográfico de pesquisa com a vivência da reportagem. E tive muita sorte porque os cenários onde se deram esses levantes estão praticamente intactos na cidade de Salvador. Começando pela Revolta dos Malês, lá embaixo da ladeira da praça, até hoje existe o local onde começou a conspiração. Atravessando a Praça dos Veteranos, você tem a casa onde nasceu Luiz Gama e morava Luiz Amarim. A própria casa está lá até hoje com uma placa na porta. Subindo a ladeira da praça, você tem o prédio da Câmara Municipal, onde naquela época era cadeia, e no subsolo ficavam as celas onde estava preso o principal líder da conspiração, que os outros escravos tentaram libertar. Você passa da Praça da Sé, continua ali, o Terreiro de Jesus com seus calçamentos de pedra, e assim vai. Os locais onde se deram o embate estão todos preservados. O mesmo acontece com a Sabinada. Está tudo ali, o forte onde ficaram amotinados os revoltosos está lá, permanece até hoje o Forte de São Pedro. As ruas, os locais onde se deram os embates, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo, para onde se dirigiu e ficou escondido o poder provincial naquela época. Enfim, eu percorri todos esses cenários e procurei trazer ao leitor não só o dado bibliográfico, histórico, mas também os cheiros, os sabores, as cores daqueles ambientes. Eu acho que isso tudo criou uma ambientação que facilita a compreensão desses episódios tão importantes para a história do Brasil, para a formação do povo brasileiro.
Mudando um pouquinho de assunto, Fernando, não dá para nós deixarmos de abordar com você essa tragédia que a sociedade brasileira vive nesse momento, sob a gestão do senhor Jair Bolsonaro na presidência. Uma figura autoritária, absolutamente incapaz de dar conta dos graves dramas que o país atravessa, com quase 600 mil mortos pela pandemia de Covid-19, crises que se acumulam em diversos setores. Como é que você tem analisado essa quadra grave que o Brasil enfrenta com o ex-capitão no Palácio do Planalto, Fernando?
Bom, eu vou me ater a um aspecto que já é, na minha opinião, tão importante, que é a cultura. Existe uma lei no Brasil, que completou 18 anos agora em janeiro, que determina a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Essa lei não está cumprida, está sendo posta de lado, não se estuda, isso se estuda nas escolas a história pela perspectiva do branco. Outro aspecto é a educação. Houve um desmonte completo na educação brasileira que eu imagino que vai demorar décadas para ser retomada ao PEC, ao patamar que estava antes. Então é um desastre, como você falou, um desastre absoluto, pegando simplesmente esses dois dados. Não estou falando de economia, não estou falando da desgraça que foi a pandemia, que foi uma coisa horrível a gente passar por isso sob a supervisão de um governo tão omisso. Então, realmente é uma catástrofe que a gente vai demorar muito tempo, mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que a partir de muito breve essa lei volte a vigorar, que as escolas voltem a tratar de seus alunos a história, a história afro-brasileira. Isso é importantíssimo, conhecer o passado para entender o presente e programar o futuro, sobretudo para os afrodescendentes. Eu te confesso que eu escrevi esse livro pensando no contexto dessa lei, e eu tenho muita esperança que ela volte a vigorar, que o Brasil volte a poder se florescer, a poder crescer, sobretudo nesse aspecto cultural e educacional.
Eu não posso encerrar, Fernando, sem pedir para que você nos diga como os nossos ouvintes podem adquirir o seu livro, O Bahia de Todos os Negros, pela editora Intrínseca. De que forma nós podemos ter acesso a esse rico material de pesquisa histórica que você nos oferece, falando sobre Luiz Gama e Luísa Marim?
Bom, o livro está em todas as livrarias e também nas plataformas digitais. Ele pode ser encontrado no Amazon, no Submarino. Eu acho que esse livro é importante que seja adquirido nesse momento para poder ajudar a compreensão do que a gente está vivendo. Dom Helder Câmara, o grande bispo emérito de Olinda, tinha uma frase que dizia o seguinte: a questão do negro se liga a todas as outras grandes questões, a todos os grandes problemas da humanidade. E eu acho exatamente isso. Foi por isso que eu resolvi escrever esse livro. Eu acho que a partir de uma compreensão histórica, de uma contextualização histórica, a gente consegue entender esse problema, essa problemática da atualidade. Eu acho que nada mais emergente do que discutir a questão da atualidade, do extermínio de jovens nas periferias da cidade, sobretudo jovens negros. Eu acho que esse é o assunto mais emergente. Então, por daí, eu acho modestamente a importância do meu livro.
Fernando Granato, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te parabenizar pelo lançamento do livro O Bahia de Todos os Negros, pela editora Intrínseca. Quero te deixar aqui meu forte abraço e te desejar um ótimo dia de trabalho.
Eu que agradeço muito vocês terem me permitido falar do meu livro. É uma honra estar com vocês e com os ouvintes. Eu espero verdadeiramente que esse livro sirva para as novas gerações, para clarear os caminhos das novas gerações brasileiras. Muito obrigado a vocês.
Conversamos aqui com o jornalista Fernando Granato. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos aqui, mais uma vez na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!